sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 6 de outubro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 21 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação, como sempre, na primeira meia hora, com a produção do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Centenas de milhares de pessoas estão a ser evacuadas no sudeste dos Estados Unidos devido ao furacão Matthew. Um enviado especial da ONU avisa que a cidade de Alepo poderá ser totalmente destruída, onde estão ainda 275 mil pessoas. A primeira meia hora é dedicada a Angola. A comissária de Direitos Humanos da União Africana termina a visita a Angola debaixo de críticas da oposição.
Devia ouvir todos os atores, porque provavelmente se os contactasse, poderia ouvir algum contraditório.
Vamos também falar das redes sociais e do registro eleitoral numa interessante peça de um dos nossos correspondentes. E no Quando Cubango, avarias afetam o processo de registro eleitoral.
O povo está ali, precisa ser registado, porque tanto é um direito quanto é um dever do povo. Mas agora o governo é que não está a corresponder.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O furacão Matthew está a atingir as Bahamas, a caminho da Flórida, onde mais de 1 milhão de residentes desse e outros estados do sudeste americano estão a abandonar as suas áreas de residência. O governador da Flórida, Rick Scott, disse que o furacão deverá manter-se na categoria 4, com ventos de 205 km por hora, quando atingir a costa americana esta noite. O governador disse não haver tempo a perder e ordenou uma evacuação de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Pelo menos 26 pessoas perderam a vida quando o furacão atingiu o Haiti e a República Dominicana. O furacão Matthew é o mais forte a atingir o Haiti nos últimos 52 anos.
O enviado especial das Nações Unidas para a Síria afirmou que a parte oriental da cidade de Alepo poderá ficar totalmente destruída até ao final do ano, devido às constantes atividades militares naquele local onde se encontram sitiadas mais de 275 mil pessoas. Durante uma conferência de imprensa, Stefan de Mistura apelou ao grupo rebelde Al-Nusra para olhar para a devastação e destruição que as suas ações estão a causar aos civis através do país. Criticou igualmente a Rússia pelo que considerou como bombardeamento excessivo de Alepo Oriental.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje, por aclamação, a resolução que indica António Guterres como próximo secretário-geral da organização. Na primeira declaração, depois da sua indicação a partir de Lisboa, Guterres resumiu o seu estado de espírito em humildade e gratidão e deixou claro que terá como foco da sua ação os mais vulneráveis e vítimas do terrorismo e catástrofes. Guterres disse esperar que a unanimidade e a rapidez da sua indicação represente um sinal que no futuro as decisões sejam tomadas a tempo para dar respostas às questões do mundo conturbado em que vivemos. A Assembleia Geral das Nações Unidas deverá aprovar na próxima semana o nome do antigo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados para substituir Ban Ki-moon a partir de 1 de janeiro de 2017.
11 pessoas morreram em confrontos registados nos últimos dias na capital da República Centro-Africana, na sequência do assassinato de um oficial do Exército, revelou hoje a Missão de Paz das Nações Unidas no país. O porta-voz da missão disse que pensar que as vítimas são todas civis, adiantando que 14 pessoas encontram-se desaparecidas e outras tantas feridas. Combates num bairro muçulmano de Bangui, a capital de um país maioritariamente cristão, incluíram, depois de um ex-assessor do ex-presidente Catherine Samba Panza ter sido morto na segunda-feira. Na semana passada, 6 civis foram mortos numa província no norte do país, onde atacantes não identificados dispararam contra as forças de paz da ONU, ferindo um dos seus membros.
Uma cientista americana morreu na Etiópia quando uma multidão apedrejou o carro em que seguia. Sharon Gray era uma pesquisadora da Universidade de Califórnia e estava na Etiópia para encontros profissionais. A universidade disse que outro pesquisador americano que seguia na mesma viatura saiu ileso do ataque e está de regresso aos Estados Unidos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A presidenta da Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos terminou hoje uma visita a Luanda. É uma visita que está a ser asperamente criticada por todos os partidos da oposição que a acusam de os ignorar. Venâncio Rodrigues.
A comissária Pensi Tlakula previa reunir na tarde de hoje com responsáveis das organizações da sociedade civil no final da sua visita a Luanda, iniciada na segunda-feira. Ontem, a enviada da União Africana havia manifestado preocupação com a nova determinação do governo de Angola sobre a legalização das organizações não-governamentais. Pensi Tlakula disse estar satisfeita com as explicações dadas pelas autoridades, mas insistiu que o processo de registro das organizações não-governamentais é do que mais preocupa a União Africana. Entretanto, os partidos da oposição teceram duras críticas à comissária da União Africana por não ter ouvido o seu ponto de vista sobre os direitos humanos em Angola. O deputado e vice-presidente da Casa CEA, Manuel Fernandes, disse que com esta atitude a enviada da União Africana demonstrou que prefere levar uma visão distorcida sobre a realidade angolana.
Se fosse para perceber aquilo que é a realidade dos direitos humanos no nosso país, teria, de facto, abarcado no seu leque de agenda o contacto com todos os atores da sociedade, entre eles as entidades do governo, ou o executivo, a sociedade civil, os partidos políticos, bom, a própria igreja, assim se tornar no quadro da sociedade civil, enfim, para fazer a leitura correta daquilo que é a situação de direitos humanos no nosso país. No entanto, a fazê-lo apenas com o executivo, é claro que recebeu bons relatórios, e nós sabemos aqui o nosso país, temos um país e com várias realidades, e ele saiu daqui com a realidade do executivo.
Por seu turno, o responsável da UNITA para os Direitos Humanos, Joaquim Alfoia, considera que a decisão da comissária da União Africana traduz a cumplicidade da organização continental relativamente aos atropelos aos direitos humanos em Angola.
Os militantes têm sido alvo de intolerância política, muitos dos nossos militantes têm sido assassinados, torturados, raptados. Acho que se houvesse um bom senso na parte da senhora, ao mínimo devia convidar-nos para ouvir o nosso ponto de vista. E isso não aconteceu, portanto, é mais alguém que veio para obedecer à estratégia política do governo do MPLA para branquear a sua imagem no exterior.
Foi um mau procedimento, considerou o secretário-geral do PRS, Benedito Daniel.
Ao ter contactado o governo, uma comissária africana, de princípio, devia ouvir todos os atores da sociedade civil e dos partidos políticos, porque provavelmente se os contactasse, poderia ouvir algum contraditório ou se calhar ouvia o mesmo testemunho. Significa que sai daqui convicto de que os direitos humanos em Angola são preservados.
Entretanto, o Procurador-Geral da República, João Maria de Souza, que também recebeu a comissária da União Africana, disse que a sua instituição tem apenas a incumbência de analisar e verificar se o objeto social das ONGs não fere a Constituição e as leis em vigor e remeter ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Outra questão que está a causar alguma apreensão entre ativistas angolanos são medidas que eles dizem ter como objetivo controlar as redes sociais. O ministro do Interior, por outro lado, disse recentemente que o seu ministério está a ser vítima de calúnia e difamação nas redes sociais. O Coque Mokuta foi ouvir especialistas sobre o papel das redes sociais na denúncia de acontecimentos sociais.
A declaração do ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, levanta uma vez mais o debate sobre a importância e o papel das redes sociais, havendo posições bem disparadas. No entanto, esta é uma realidade que todos confrontam neste momento. O sociólogo Paulo de Carvalho considera que as redes sociais têm muitos pontos positivos e negativos.
O facto de, portanto, nós termos acesso direto é a primeira questão a destacar, e a segunda tem a ver com a rapidez com que a nossa mensagem chega aos demais destinatários. Portanto, ao contrário do que acontecia ainda há pouco tempo, aquilo que ocorre hoje, graças às redes sociais, aquilo que ocorre neste momento, agora, pode ser acompanhado noutros cantos do globo imediatamente, portanto, na hora em que as coisas estão a ocorrer. Portanto, trata-se de algo bastante útil e trata-se mesmo de uma revolução em termos de comunicação.
Do lado negativo, entretanto, o também professor universitário lembra...
A forma de funcionamento das redes sociais também tem aspectos negativos, porque não há controlo, cada um escreve o que quer, inclusivamente, portanto, há pessoas com menos escrúpulos que aproveitam exatamente as facilidades que as redes sociais nos dão para fazer passar notícias falsas, coisas inventadas, e inclusivamente para denegrir a imagem de outras pessoas. Né?
No entanto, o jurista José Francisco Lumango acredita que os cidadãos recorrem às denúncias públicas nas redes sociais por não confiarem nas instituições do país.
É uma alternativa que as pessoas encontram. É uma alternativa. Porque o próprio Estado, por meio da Procuradoria, por meio da Polícia Nacional, não tem capacidade técnica nem funcional para satisfazer a demanda das dificuldades que os cidadãos sofrem sempre que os seus direitos são ou forem lesados.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
A UNITA, na província do Cuando Cubango, no sul do país, revelou a paralisação de brigadas de registro eleitoral, aparentemente por avarias técnicas. O representante da UNITA avisa que muitos angolanos poderão não ser registados. Armando Chicoca.
O dirigente do Partido Galo Negro no Cuando Cubango, Adriano Sapinhala, que revelou a informação à Voz da América no final da campanha de sensibilização da população para aderir à prova de vida e de registro eleitoral, disse estar bastante preocupado com isto, já que em 6 municípios as brigadas eleitorais encontram-se paralisadas por avaria técnica dos computadores sem que alguém diga algo.
As brigadas de Mavinga, as brigadas do Rivundo, do Quangare, do Dirico, do Calá estão desativadas, alegadamente por razões técnicas. E nós estamos aqui a ver, ainda nem um mês de registro se fez e os aparelhos já não correspondem à dinâmica. E o processo tem um tempo determinado, 7 meses. Como é que estaremos até lá? A nossa preocupação é: o povo está ali, precisa ser registrado, porque tanto é um direito quanto é um dever do povo. Mas agora o governo é que não está a corresponder.
O dirigente do Partido Galo Negro no Cuando Cubango disse ter já instado as autoridades registradoras, mas estas mantêm-se confinadas ao silêncio.
Se fosse para a descarga do registro já efetuado, estaríamos tranquilos, mas estão a dizer que é por razões técnicas, os aparelhos já não estão a funcionar como deve ser. E imaginemos, estamos aqui a falar de mais de 6 municípios, imaginemos quantos angolanos podem estar à margem do registro que está a acontecer numa altura em que a culpa é outra vez do governo que está a efetuar o registro. É preciso que os órgãos competentes tomem a peito essa situação. A assessoria técnica deve trabalhar junto até ao município para que situações dessas não obriguem as brigadas a desativarem para virem para a província. É verdade também que temos que dizer, é muita coincidência que em 6 municípios todos ao mesmo tempo avariem os aparelhos. É muita coincidência. Então, como é que fica isso diante dos angolanos? E muitos angolanos não sabem, nós temos esse conhecimento porque estamos a fiscalizar o processo. E até agora as autoridades provinciais, apesar de estarmos nas sobre o sucedido, ainda não estão a dizer nada oficialmente desta motivação.
A Voz da América ouviu o diretor dos registros do Cuando Cubango, Zé Martins.
As
fonte segura é o administrador municipal, que é a pessoa que gera o território onde o registro está a decorrer. Portanto, para esse efeito, eu acho que seria ideal contactar o senhor administrador municipal para precisar da informação, não é?
Ainda assim, por via telefone, a Voz da América tentou ouvir alguns administradores municipais da província do Cuando Cubango, mas sem sucessos. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora vamos para Benguela para falar de um problema comum a muitas zonas de Angola, a ausência de transportes. A Casa CE criticou a aquisição de autocarros para transporte de passageiros e mercadorias, com o Estado a desembolsar cerca de 192 milhões de dólares. A Casa CE lembrou que existem centenas de viaturas que, segundo disse, foram oferecidas a membros do MPLA. João Marcos.
Em 2008, no calor das segundas eleições legislativas, operadores privados receberam 220 autocarros, os chamados amarelinhos, que estiveram paralisados até serem definidas as rotas em junho do ano seguinte. Na verdade, a maior parte continua encostada em parques, estando as autoridades locais à espera de alguns dos 1.272 autocarros aprovados pelo Presidente da República. Os meios inoperantes, conforme indicam as informações disponíveis, chegaram já com vários quilómetros de estrada, acabando parqueados por falta de manutenção e acessórios. Num país com o salário médio a rondar os 40 mil kwanzas, pouco mais de 200 dólares, surgem queixas de populares que acompanharam as promessas de há 8 anos.
Deveria haver transporte público para o Tome Grande, mas neste preciso momento somos obrigados a ir sempre de Vulco e Aço, que é Candongue. Aí quase 20%, 30% do salário fica aí no transporte mesmo. Transporte tem sido uma dor de cabeça. Não só pelo que, principalmente nós que trabalhamos acima de 50, 60 quilômetros, houvesse transportes públicos num preço assim acessível.
O desabafo, acoberto de um anonimato próprio de quem teme represálias, é do professor que sai de Benguela, a comuna do Dombe Grande. Mas quem procura chegar a um município do interior ou a uma outra província também manifesta alguma preocupação.
O transporte é 1.200.
De quê?
De autocarro.
De autocarro. Cubano.
Do Lubango.
Do Lubango?
3 mil.
3 mil?
Sim.
É muito?
É muito.
Perante esta realidade, o secretário provincial da Casa CE, Francisco Viena, vai a fundo da questão.
Esses autocarros foram repartidos entre os dirigentes do partido do governo. Esses autocarros não têm estado a servir às nossas crianças. Não têm estado a servir à população. Portanto, é mais uma promessa, é mais um exercício que vai acabar por não produzir resultados que beneficiem os cidadãos.
Em 2015, a quando da tomada de posse, o diretor dos transportes, António Ricardo, anunciou a chegada de novos meios, assinalando que o relançamento dos transportes públicos faz parte de um projeto que prevê a articulação entre os sistemas rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Voz da América a transmitir a partir da capital americana, Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, e estamos a transmitir em onda média. Em 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão é transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Estamos com a nossa emissão, com as nossas notícias, fotografias, vídeos e reportagens. No WhatsApp, para os ouvintes nos mandarem fotos e vídeos, se assim o tiverem, e também informações, pode fazê-lo através de 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-76-03-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no Angola Fala Só, vamos ter uma sessão de microfone aberto, isto é, vamos falar com os nossos, com as pessoas aí em Angola, vamos falar dos assuntos que os preocupam e que nós podemos depois pedir aos correspondentes para irem ver, averiguar, procurar resposta. Portanto, amanhã vamos ter diálogo com os ouvintes, queremos saber onde vivem, como vivem, quais os seus problemas, como vai o registro eleitoral e tudo isso para ficarmos com uma boa pintura do que é que se passa em Angola, amanhã, no Angola Fala Só. A empresa de desminagem Ajuda Popular, da Noruega, limpou 8 milhões de quilómetros quadrados desde a sua implantação em Malanje em 1995, afirmou ontem a diretora do projeto daquela organização não-governamental, conforme nos diz agora o Isaías Soares.
Vanja Sikira, que acompanhou a visita do embaixador do Japão em Angola, Kunihiko Ito, aos campos livres de mina do bairro da Carreira de Tiro e setor de Kumatende, afirmou que as áreas livres foram entregues às populações para o assentamento, construção de infraestruturas sociais e agricultura.
We are hoping that we are close to the end of the tasks. We have found over 130 in the task itself.
A APN tem uma longa presença na província de Malanje. E de todo o trabalho realizado até o momento, podemos quantificar em cerca de 8 milhões de metros ao quadrado trabalhados na província de Malanje. E esse trabalho foi realizado em diversos municípios, diversas áreas espalhadas pela nossa província.
Tradução das palavras da diretora de projetos da APN Angola, Javan Sikira. O embaixador nipônico Kunihiko Ito, que confirmou a entrega nos últimos anos de 20 milhões de dólares americanos à continuidade do financiamento programa de desminagem em Angola por parte do Japão.
Nessa visita, realmente conseguimos entender aquele dinheiro que o governo japonês prestou, que é cerca de 20 milhões de dólares para a área de desminagem. E realmente estou grata porque podemos saber que realmente aquele dinheiro arrecadado pelo povo japonês é realmente sendo utilizado para bem da comunidade daqui, através da ajuda da NPA.
Ouvíamos a tradução das declarações do embaixador do Japão em Angola, Kunihiko Ito. A ajuda popular da Noruega tornou-se parceira tradicional do governo de Angola nos programas de desminagem, referiu o vice-governador local para o setor político e social, Manuel Campo.
Temos a ajuda popular da Noruega, um parceiro privilegiado do governo, principalmente neste ramo da desminagem humanitária. Nós queremos solicitar aos doadores que continuem a apoiar a ajuda popular da Noruega, porque o trabalho que tem sido desenvolvido tem devolvido terras para que as comunidades consigam cultivar e exercerem outras atividades, fazer uma locomoção mais segura, e por isso pensamos que é um trabalho que deve merecer todo o nosso respeito e todo o nosso apoio.
Vice-governador de Malanje para o setor político e social, Manuel Campo, no termo da visita do embaixador do Japão a dois campos de desminagem daquela ONG aqui em Malanje. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva vamos falar de jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. Hoje há muitos a salientar na Europa, Itália-Espanha, um jogo do Grupo G dessa zona europeia de qualificação. Outro jogo a tomar em atenção na Europa é o jogo entre Kosovo e a Croácia. Não porque seja um jogo envolvendo grandes equipas, mas porque o Kosovo está a competir pela primeira vez à escala internacional em casa. Mas, na verdade, não é em casa. O Kosovo não pode jogar em casa porque não tem nenhum estádio aprovado pela FIFA, está um em construção, pelo que o seu jogo em casa vai ser na Albânia. A língua é a mesma, pelo que os kosovares se vão sentir em casa. Croácia, claro está, tem uma excelente equipa, é favorita. Kosovo fez parte da Jugoslávia, a Croácia também fez parte desse país. Vai ser interessante. Neste grupo, o grupo I, há seis nações e todas têm um ponto, incluindo a Islândia, que causou sensação no Euro 2016 e que hoje tem pela frente a Finlândia. É um embate dos nórdicos. Amanhã há mais, incluindo o regresso à ação dos campeões europeus Portugal, que depois de perderem o primeiro jogo com a Suíça por 2-0, devem estar à vontade ao defrontar em casa Andorra. Na América do Sul, também hoje jogos de qualificação. Brasil defronta a Bolívia, a Argentina está no Peru. Na América do Sul, recorde-se, passam os quatro primeiros da zona de qualificação. Ao fim de oito jogos, Uruguai está no topo, em seguida do Brasil e Argentina, a um ponto de distância. Colômbia, a três pontos, o quinto lugar, ocupado neste momento pelo Equador, tem que ir a um jogo de repescagem. Na zona da África, o primeiro jogo é amanhã. É um jogo do Grupo E, entre Gana e Uganda. Cabo Verde está em ação no sábado, no Senegal. Vai ser difícil. Aqui Washington, Voz da América. Pois, como os ouvintes têm ouvido nos noticiários, o Conselho de Segurança da ONU confirmou hoje, por aclamação, a eleição de ontem de António Guterres, antigo primeiro-ministro para o português, para o cargo de secretário-geral da ONU. O antigo primeiro-ministro português falou depois à imprensa.
Humildade e gratidão. Gratidão, em primeiro lugar, em relação aos membros do Conselho de Segurança, pela confiança que em mim exprimiram, mas gratidão também em relação à Assembleia Geral das Nações Unidas e a todos os Estados-membros por terem decidido um processo exemplar de transparência e de abertura, bem como aos meus colegas candidatos, cuja inteligência, cuja dedicação e cujo empenhamento nesta campanha muito contribuíram para o prestígio das Nações Unidas. Humildade face aos enormes desafios que me esperam, à terrível complexidade dos dramas do mundo moderno, mas também a humildade que é necessária para servir, e sobretudo para servir os mais vulneráveis, as vítimas dos conflitos, do terrorismo, das violações dos direitos, da pobreza e das injustiças deste mundo.
Era António Guterres, antigo primeiro-ministro de Portugal. Ele foi confirmado hoje como próximo secretário-geral das Nações Unidas, mas essa nomeação ainda tem que ser confirmada pela Assembleia Geral da ONU, que deverá ser feito sem problemas, já que o Conselho de Segurança aprovou-o por aclamação. Estamos aqui em Washington com 13 horas 27 minutos. Estamos a caminho do início da segunda meia hora da nossa emissão. Vai estar a cargo do Eduardo Ferro, Moçambique vai estar em foco, também a Guiné-Bissau. Até lá, eu vou-me despedir, vamos ficar com a música inglesa, Simply Irresistible. Typical.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de outubro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, António Guterres, formalmente secretário-geral das Nações Unidas. Nações Unidas dizem que a Alepo Oriental poderá ficar totalmente destruída até ao final do ano. Furacão Matthew vai abater-se sobre a Flórida. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax de Beira, Nova Rádio Paz de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-vos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wagner Roberts, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique. Dois militantes do Movimento Democrático Moçambique, o MDM, na cidade de Nampula, poderão responder a um processo em tribunal após terem sido presos na terça-feira por portarem uma bandeira do seu partido na Praça dos Heróis Moçambicanos durante as celebrações do Dia da Paz. Apesar de não haver qualquer instrumento legal que proíba os partidos políticos de empunharem as suas bandeiras durante datas festivas, a polícia considera que essas datas não nacionais e não partidárias, justificando assim a prisão daqueles dois militantes do MDM. Adina Soalé tem mais para nós.
A polícia acusa os membros do MDM de, além de terem portado a bandeira do seu partido, de desobedecerem à ordem e por isso terão de responder na justiça. O delegado político do MDM em Nampula responde e associa este caso às perseguições dos membros do partido que acontecem há muito tempo por parte da polícia. Luciano Tarieca pediu a libertação dos militantes e que a polícia deixe de perseguir os partidos da oposição no país.
O que aconteceu não foi uma desobediência, mas uma arrogância, intolerância, não aceitar, não acreditar, não concordar que Moçambique é um país multipartidário.
O porta-voz da polícia, Zacarias Nakuti, disse que a prisão dos militantes não é uma retaliação ao partido, mas que a corporação apenas está preocupada a garantir a ordem e a tranquilidade públicas.
Além de desobediência, o fato de portar uma bandeira partidária no momento em que celebra-se a paz e no local onde se encontrava não era propício para a atividade, acabou, portanto, criando condições para que a sua neutralização fosse efetiva. Mas, acentuar que a principal causa foi por desobediência à agente da autoridade. Portanto, detido e irá responder pelos seus atos perante o tribunal. Pela situação que se trata de uma retaliação contra o partido, mas não se trata disso, porém, a polícia estava simplesmente a garantir a ordem.
Refira-se que esta não é a primeira vez que a polícia atua quando membros de partidos da oposição se apresentam em público com suas bandeiras. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. A Rhino Foundation, fundação que se dedica à proteção dos rinocerontes, elogiou os progressos de Moçambique no combate à caça furtiva. O diretor executivo dessa fundação recomendou, entretanto, que o país continue a desenvolver ações para acabar com este crime que ocorre entre o Kruger Park, na África do Sul, e o Parque do Limpopo, na província moçambicana de Gaza. Alfredo Júnior.
Em Moçambique, o rinoceronte caminha para sua extinção. E segundo Bartolomeu Soto, diretor da Autoridade Nacional da Conservação, do último censo constatou-se que só existiam pouco mais de 20 destes animais.
Antes partilhamos os mesmos rinocerontes ao longo da fronteira com a África do Sul. Ainda me diziam a semana passada que contava-se 23 rinocerontes do lado de Mapulanguena. Em alguns momentos o número reduz e aumenta porque os animais já andam para a frente e para trás. Portanto, nós dizemos que, em média, temos 20 rinocerontes dentro do país.
Moçambique e África do Sul têm reforçado ações para conjuntamente combaterem a caça furtiva nos parques do Limpopo e Kruger. A presença de populações nas proximidades desses parques é uma ameaça constante para os rinocerontes. Daí que Nicolas Funda, chefe dos rangers que patrulham o Kruger National Park na África do Sul, diz que a solução passa por haver harmonia com as comunidades.
Porque
estamos a perder animais. Um rinoceronte morto é muito. Não podemos estar satisfeitos. Estaremos satisfeitos no dia em que teremos zero rinocerontes mortos, numa redução de crime contra a fauna bravia, e também no dia em que as comunidades ficarem satisfeitas devido à harmonia do trabalho conjunto. A redução tem sido efetiva. Saudamos o esforço feito por Moçambique, com quem trabalhamos há muitos anos, e agora as ações parecem estar a ocorrer num único país. Visto que a personalização do combate melhorou, a comunicação melhorou, a tecnologia melhorou e estamos juntos. Para a proteção do rinoceronte e outras espécies, Moçambique criou uma polícia específica e o ministro do Ambiente, Celso Correia, destaca a coordenação com outros setores da justiça e combate ao crime.
Nova abordagem de conservação, as forças de defesa e segurança têm feito um trabalho excelente no combate ao crime organizado, apesar de outros desafios que o país tem, ainda há energias para combater este crime, mas acima de tudo um novo movimento que se criou da comunidade, uma nova consciência que se está a instalar em Moçambique, que leva que o mundo perceba que Moçambique está comprometido com a conservação. E aqui estamos todos no bom caminho, e quando digo todos, falo das comunidades, dos outros setores, da Procuradoria, dos tribunais, que têm desempenhado um papel muito importante para garantirmos este objetivo, que é de médio prazo.
A Fundação Rino recomendou a Moçambique que continue a desenvolver ações para impedir a saída de cornos de rinocerontes e de marfim para o mercado asiático, particularmente Vietnã e China, segundo Andrew Pattison, diretor executivo do Rino Foundation, visto que é nesses países onde estão alguns dos mandantes deste crime.
A reação na luta contra a caça furtiva por parte de Moçambique e África do Sul tem que agora estar voltada para os mercados onde os cornos de rinocerontes e marfim são comercializados. Essa segunda parte da guerra tem que ser virada ao mercado asiático, com destaque para o Vietnã em particular, e em relação ao crescente mercado da China.
Estas recomendações surgiram na COP17, a Convenção Internacional sobre Comércio de Espécies Ameaçadas de Extinção, CITES, onde Moçambique saiu de uma lista de países que estavam numa vigilância de alto nível, passando por uma normal no que diz respeito a ações de conservação da fauna bravia. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América e continuamos em Moçambique. A paralisação da circulação de comboios de transporte de carvão mineral na linha de Sena, no centro do país, está a acarretar elevados prejuízos económicos, tal como refere Francisco Júnior.
Prejuízos poderão atingir a fasquia dos 50 milhões de dólares americanos.
50 milhões de dólares é o ano todo, mas a operação houve manejamento de cerca de 2 milhões e 700 mil toneladas este ano. O que significa que, se reiniciar e a Vale exporta cerca de 4, o que fez no ano passado foram cerca de 4 milhões e 700 mil toneladas. Portanto, se tudo continuasse a correr normalmente, diríamos que a Vale exportaria novamente 4 milhões e 700 ou até 5 milhões. Já exportou-se cerca de 2 milhões e 700 este ano, então praticamente já exportou 50%. Mas se exportasse os 100%, então que avaliaria uma entrada de receitas para o caminho de ferro na ordem de 50 milhões de dólares. Não acontecendo, vai acontecer isso menos aquilo que são os rendimentos que teria em cada mês, que cada mês dá cerca de 150 a 200 mil dólares, depende de quantos comboios é que efetivamente fazem.
Estratégica para o desenvolvimento de Moçambique, a linha de Sena, localizada na região centro do país, fazendo a ligação ferroviária entre Moatize, uma região rica em carvão mineral, e Beira, na província de Sofala, onde está instalado o segundo maior porto marítimo moçambicano, tem cerca de 600 quilómetros. Durante a Guerra Civil, foi vandalizada. Neste momento, está totalmente operacional, mercê de trabalhos de reabilitação e modernização que somente este ano terminaram. A linha serve essencialmente as grandes empresas mineradoras, com destaque para a Vale multinacional, que por causa de ataques atribuídos à Renamo entre o ano passado e este, decidiu paralisar toda a movimentação dos comboios. Uma paralisação que dura há cerca de 2 meses, mas o ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações diz que decorrem discussões para que tais comboios voltem a circular. Carlos Mesquita revelou que teve esta quinta-feira um encontro com uma equipa sénior da Vale, que está em Moçambique há alguns dias, e que lhes deu garantias do envolvimento das forças de defesa e segurança, assegurando a proteção e permitindo, desse modo, que as operações ferroviárias sejam retomadas sem mais sobressaltos.
O governo está, já deu essas garantias, já vale. Só que...
O que é que vão fazer exatamente?
Vamos ativar as forças de defesa e segurança que estão no terreno. Portanto, da mesma forma que as viaturas estão a circular, os comboios também podem circular. Feliz ou infelizmente, nós temos uma experiência do passado. E os comboios circularam, o caminho externo nunca parou. Estou a falar da guerra dos 16 anos, os nossos comboios sempre circulavam. Com mais ou menos dificuldades, sempre circularam.
Ainda segundo Carlos Mesquita, se a Vale não concordar com esta proposta feita pelas autoridades, então a opção Nacala será acionada a 100%. Nacala, cidade norteña de Moçambique, tem o porto com as águas mais profundas a nível de toda a África Oriental e tem condições para que, por lá, o carvão mineral possa ser exportado. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, o PAIGC mantém a sua posição de querer liderar o eventual governo inclusivo. Argumenta que esta responsabilidade é constitucional e que não pode ser retirada enquanto formação política vencedora das últimas eleições legislativas. Lassana Kassama.
O presidente do PAIGC, que falava hoje depois de um encontro com o chefe de Estado, Zé Mar Vaz, que desde ontem iniciou uma sessão de auscultação política visando a implementação do acordo da CDAO, afirma que não há alternativa ao seu partido durante a presente legislatura.
Durante esta legislatura não há alternativa a um governo do PAIGC. Nós temos que compreender que a política é uma ciência e a ciência é feita do reconhecimento dos acordos. Portanto, a sociedade estabelece um conjunto de regras, um conjunto de dispositivos, e não é no momento da aplicação dessas regras que nós podemos começar a discutir se as regras são boas ou são más.
Domingo Simões Pereira sustenta ainda o seu argumento no seguinte.
A nossa Constituição divide a decisão de quem, em nome do Estado, é o primeiro magistrado, neste caso é o Presidente da República, e divide quem é que, por ter maioria no Parlamento, tem o direito exclusivo de decidir quem governa. E, portanto, não é uma discussão com outros órgãos, é uma competência que o povo outorgou ao partido maioritário depois das eleições.
Para o PRS, este argumento não colhe. Florentino Mendes Pereira é secretário-geral do Partido da Renovação Social.
O acordo da CDAO foi rubricado pelo primeiro-ministro Bassir Diagne enquanto chefe de governo ou não? O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau disse que existe um governo e este governo é constitucional ou não. Portanto, se há todos estes instrumentos, quem pode pôr em causa este governo?
Ontem, o chefe de Estado esteve reunido com o primeiro-ministro Bassir Diagne e o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá. Kassamá, que disse ter entregue ao Zé Mar Vaz a proposta de uma figura para chefiar o futuro governo de inclusão. E justamente sobre este particular, diferentes atores políticos guineenses devem partir nas próximas horas para a vizinha República da Guiné-Conakry, com vista a uma reunião com o presidente Alpha Condé, mediador da CDAO para a crise na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje por aclamação a resolução que indica o português António Guterres como próximo secretário-geral da organização. Na primeira declaração, depois da sua indicação a partir de Lisboa, Guterres resumiu o seu estado de espírito com humildade e gratidão e deixou claro que terá como foco da sua ação os mais vulneráveis e vítimas do terrorismo e catástrofe. Álvaro Lugerda.
Ao falar a partir do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, António Guterres agradeceu o Conselho de Segurança por o ter escolhido e dirigiu palavras aos seus colegas na corrida ao cargo de secretário-geral.
Gratidão em primeiro lugar em relação aos membros do Conselho de Segurança pela confiança que em mim exprimiram, mas gratidão também em relação à Assembleia Geral das Nações Unidas e a todos os Estados-membros por terem decidido um processo exemplar de transparência e de abertura, bem como aos meus colegas candidatos, cuja inteligência, cuja dedicação e cujo empenhamento nesta campanha muito contribuíram para o prestígio das Nações Unidas. Humildade face aos enormes desafios que me esperam, à terrível complexidade dos dramas do mundo moderno, mas também a humildade que é necessária para servir e, sobretudo, para servir os mais vulneráveis, as vítimas dos conflitos, do terrorismo, das violações dos direitos, da pobreza e das injustiças deste mundo.
No que parece indicar o mote do seu mandato, o antigo primeiro-ministro português disse esperar que a unanimidade e a rapidez da sua indicação representem um sinal de que no futuro as decisões sejam tomadas a tempo para dar resposta às questões do mundo conturbado em que vivemos.
E foi com emoção que verifiquei que o Conselho de Segurança pôde decidir em unidade, por consenso, de forma atempada. E gostaria de exprimir o sincero voto de que tal facto seja simbólico e tal facto represente uma capacidade acrescida do Conselho de Segurança para, em unidade e em consenso, ter a possibilidade de tomar a tempo as decisões que o mundo conturbado em que vivemos exige.
António Guterres fez estas declarações depois do Conselho de Segurança ter aprovado na manhã de hoje uma resolução por aclamação e unanimidade que o indica como nome a ser referendado pela Assembleia Geral, o que pode acontecer já na próxima semana. O ministro angolano das Relações Exteriores considerou que a eleição de Guterres é muito importante para a África e, em particular, para a lusofonia. O engenheiro Guterres tem sido um lutador incansável pelas causas importantes da comunidade internacional, em particular dos refugiados, lembrou Jorge Chicote. A Frelimo, partido no poder em Moçambique, felicitou também António Guterres pela sua nomeação e disse que vai dar uma oportunidade adicional para que se saiba mais sobre a Cplp e acredita, Frelimo, que vai contribuir significativamente para a projeção da imagem da organização lusófona. Em declarações à imprensa hoje na praia, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, disse que Guterres tem todas as competências para desempenhar e bem o cargo para o qual foi escolhido. Depois, é um cidadão do espaço lusófono, o que faz com que o sentimento de regozijo seja ainda maior, disse o primeiro-ministro cabo-verdiano. António Guterres assume o cargo a 1 de janeiro de 2017.
A campanha presidencial americana de 2016 tem colocado desafios pouco habituais aos repórteres que estão a fazer a sua cobertura. Um dos pilares do jornalismo na América é o equilíbrio. Contudo, declarações controversas do candidato republicano Donald Trump e alegações dos conservadores de favoritismo da imprensa em relação à candidata democrata Hillary Clinton colocaram repórteres e os meios de comunicação para onde trabalham no centro das atenções. A imprensa transformou-se num protagonista da campanha presidencial de 2016 e isso deve-se principalmente a Donald Trump. Essa é a opinião de Tom Rosenstiel, do American Press Institute.
Donald Trump, em particular, and the Republican Party more generally, made the press a character in the campaign by saying that the press was
Donald Trump, em particular, e o Partido Republicano em geral, fizeram da imprensa um protagonista, dizendo que ela é incompetente e facciosa, um nível de demonização da imprensa que raramente se vê. Enquanto os apoiantes de Trump se queixam de facciosismo, os apoiantes de Clinton acusam a imprensa de falso equilíbrio, sugerindo que não houve o devido escrutínio sobre as alegações sobre a sua honestidade feitas pelo candidato republicano.
But if my job today in the story is to examine what Hillary Clinton said and is it true or not, I'm going to go after that as hard as I can. I'm not
going to say, well, é o de examinar o que é que Hillary Clinton disse, se isso é verdadeiro ou falso, vou fazê-lo o melhor que sei. Não vou dizer, acho que isto é apenas 75% tão sério como aquilo que Trump disse ontem e, portanto, vou tratar o assunto na mesma proporção. Isso não se faz. Dori Toribio, a correspondente da televisão espanhola RTVE, diz que não acha que os repórteres estejam a ser facciosos.
Media criticizes Donald Trump because what he does and what he says. It's not because of
A imprensa critica Donald Trump por aquilo que ele faz e diz, não por causa de preconceitos ideológicos ou políticos.
Toribio diz que, apesar de ter sido particularmente difícil para ela, como imigrante e como mulher, fazer a cobertura da campanha de Trump, fez o possível por permanecer neutra. Thomas Burr, do National Press Club, recorda que o papel do repórter é separar os factos da ficção.
That's doing the critical, vital role a journalist has to have in a democracy to educate voters and the public about.
O papel crítico e vital dos jornalistas numa democracia é o de educar os eleitores e o público acerca daquilo que o candidato diz, se corresponde ou não à verdade. Contudo, Rosenstiel acha que seria desastroso os jornalistas assumirem o papel de árbitro.
What we need of our journalists are people who say, my commitment is to be an observer on behalf of other citizens.
Os jornalistas devem ser pessoas empenhadas em serem observadores em nome de outros cidadãos, descobrir a verdade sobre os acontecimentos, relatar o que foi dito, quais as motivações, mas, em última análise, cabe ao público tirar as suas ilações. Independentemente de quem chegar à Casa Branca em janeiro que vem, esta foi uma campanha memorável, não só para os candidatos, como para os repórteres que a cobriram. Aqui Washington, Voz da América. A Missão de Paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo, a MONUSCO, diz que não pode sozinha assumir a responsabilidade de retirar do país 750 combatentes desarmados do Sudão do Sul. Amâncio Miguel.
Trata-se de militares leais ao antigo vice-presidente do Sudão, Riek Machar, que chegaram ao Congo em agosto, e dos de Juba após fortes combates com as forças de Salva Kiir. Machar e esposa estavam com os militares, mas depois foram transferidos para Khartoum. Esta semana, o ministro da Defesa da República Democrática do Congo visitou os militares sudaneses e o governo disse que eles constituíam um risco para a segurança e deu à missão das Nações Unidas uma semana para retirá-los do país. O porta-voz da MONUSCO, Félix Prosper Bassé, disse aos jornalistas na quarta-feira que as autoridades do Congo fizeram o pedido com uma base puramente humanitária. Os militares estão no parque de Garamba. 40 deles morreram de doença, desnutrição e ferimentos.
C'est depuis le 17 août 2016 que les autorités de la République démocratique du Congo ont demandé à la MONUSCO d'agir sur des bases purement humanitaires.
Bassi disse que todos concordam que os militares deverão deixar o país, mas não forneceu datas e esclareceu que a solução não deverá vir apenas da missão das Nações Unidas. Ele disse que a missão das Nações Unidas não convidou nenhum soldado sudanês para o Congo, que é um país soberano. Acrescentou que, na busca de solução, a sua missão está a trabalhar com a sede das Nações Unidas, República Democrática do Congo e Sudão do Sul.
Je ne pense pas que dans les propos de quelques autorités ou quelques porte-parole de la MONUSCO, on est déjà.
A presença de militares do Sudão do Sul foi alvo de uma manifestação semana passada em Goma. Os manifestantes disseram que nos últimos tempos o governo deixou entrar em vários grupos rebeldes no país. Não há confirmação de desmandos atribuídos aos militares do Sudão do Sul na área onde eles estão abrigados. Residentes da área disseram que nunca os viram fora do acampamento.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, discursou hoje na abertura da nova sessão do Parlamento. Todos estavam na expectativa de ver o seu estado de saúde e ouvir os seus comentários sobre as recentes manifestações contra o governo. De novo, o Amâncio Miguel.
Visivelmente debilitado, Mugabe iniciou a sua intervenção com humor, dizendo que desta vez tinha o discurso certo. Isso após, em 2015, ter repetido um discurso no Parlamento. Este ano, Mugabe apresentou uma lista de leis que o seu governo espera ver aprovados pelo Parlamento para estarem alinhados à Constituição de 2013 e para mudar a moribunda economia.
In conclusion, I wish to remind you, honorable members of Parliament, of your sacrosanct duty to enact laws.
No final do seu discurso, Mugabe recordou aos deputados que eles tinham a tarefa de aprovar e respeitar as leis. Os parlamentares da oposição zimbabuiana, que receberam ameaças de morte após a informação de que projetavam protestos enquanto Mugabe discursava, mantiveram-se calados. Desde julho deste ano, a oposição e organizações da sociedade civil realizam manifestações contra Mugabe, há 36 anos no poder e incapaz de melhorar a economia. As autoridades têm usado a força para impedir protestos. No seu discurso de hoje, Mugabe disse também que queria leis para evitar a fuga ao fisco de empresários das áreas vitais como turismo e mineração. Na mineração, a fuga ao fisco afeta o governo nos últimos 10 anos, à altura em que foram descobertos campos de diamantes na região oriental e a gestão dos mesmos pelo exército.
E tempo agora aqui na Voz da América, como habitualmente, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos falar de jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. Hoje há muitos a salientar na Europa, Itália-Espanha, um jogo do Grupo G dessa zona europeia de qualificação. Outro jogo a tomarem atenção na Europa é o jogo entre Kosovo e a Croácia. Não porque seja um jogo envolvendo grandes equipas, mas porque o Kosovo está a competir pela primeira vez à escala internacional em casa. Mas, na verdade, não é em casa. O Kosovo não pode jogar em casa porque não tem nenhum estádio aprovado pela FIFA, está um em construção, pelo que o seu jogo em casa vai ser na Albânia. A língua é a mesma, pelo que os kosovares se vão sentir em casa. Croácia, claro está, tem uma excelente equipa, é favorita. Kosovo fez parte da Jugoslávia, a Croácia também fez parte desse país. Vai ser interessante. Neste grupo, o grupo I, há 6 nações e todas têm um ponto, incluindo a Islândia, que causou sensação no Euro 2016 e que hoje tem pela frente a Finlândia. É um embate dos nórdicos. Amanhã há mais, incluindo o regresso à ação dos campeões europeus Portugal, que depois de perderem o primeiro jogo com a Suíça por 2-0, devem estar à vontade ao defrontar em casa Andorra. Na América do Sul, também hoje jogos de qualificação. Brasil defronta a Bolívia, a Argentina está no Peru. Na América do Sul, recorde-se, passam os 4 primeiros da zona de qualificação. Ao fim de 8 jogos, o Uruguai está no topo, em seguida do Brasil e Argentina, a 1 ponto de distância. Colômbia, a 3 pontos, o 5º lugar, ocupado neste momento pelo Equador, tem que ir a um jogo de repescagem. Na zona da África, o primeiro jogo é amanhã. É um jogo do Grupo E, entre Gana e Uganda. Cabo Verde está em ação no sábado, no Senegal. Vai ser difícil.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado aqui na sexta-feira vai ser precisamente o amigo ouvinte. Se terá a oportunidade para dialogar com o João Santa Rita, que vai apresentar o Angola Fala Só, e para colocar também questões relacionadas com a sua área de origem. Portanto, é uma emissão especial dedicada inteiramente aos ouvintes que poderão intervir durante essa hora do Angola Fala Só aqui na Voz da América. Participe, portanto, na próxima sexta-feira no Angola Fala Só. E tempo apenas aqui na Voz da América para recordarmos os principais títulos da atualidade neste dia 6 de outubro de 2016. António Guterres, o antigo primeiro-ministro português, já é formalmente secretário-geral das Nações Unidas, o próximo secretário-geral. E as Nações Unidas que dizem, entretanto, que a cidade de Alepo Oriental, na Síria, poderá ficar totalmente destruída até ao final do ano devido aos combates que continuam a registar-se lá. quanto aos Estados Unidos, todos os olhos, todas as atenções no furacão Matthew, um furacão extremamente poderoso que está agora a passar pelas Bahamas e que vai abater-se nas próximas horas, no próximo dia, sobre a Flórida. Temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com a Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. A Voz da América transmite em português em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na Guiné-Bissau temos uma nova parceria que é a Rádio Capital FM na frequência 87.7 FM. Pode acompanhar-nos na internet no www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp através do número +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Mance Miguel. Na produção continua a Doris Dodson e na técnica também continua o Wagner Roberts. Hoje é quinta-feira, dia 6 de outubro de 2016, dia para convidarmos a doutora Nídia e Ana Guedes para falarem da página de saúde. Também falaremos do facto do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter aprovado por aclamação a resolução que indica António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas. Antes do final desta terceira e última parte da emissão vespertina, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Dois membros do Movimento Democrático de Moçambique, o terceiro partido mais importante daquele país, o MDM, na cidade de Nampula, poderão responder a um processo em tribunal após terem sido presos na terça-feira, dia 4, por portarem uma bandeira do seu partido na Praça dos Heróis Moçambicanos durante as celebrações do Dia da Paz. De Nampula, Adina Soalé.
A polícia acusa os membros do MDM de, além de terem portado a bandeira do seu partido, de desobedecerem a ordem e por isso terão de responder na justiça. O delegado político do MDM em Nampula responde e associa este caso às perseguições dos membros do partido que acontecem há muito tempo por parte da polícia. Luciano Tarieca pediu a libertação dos militantes e que a polícia deixe de perseguir os partidos da oposição no país.
O que aconteceu não foi uma desobediência, mas sim uma arrogância, intolerância, não aceitar, não acreditar, não concordar que Moçambique é um país multipartidário.
O porta-voz da polícia, Zacarias Nakuti, disse que a prisão dos militantes não é uma retaliação ao partido, mas que a corporação apenas está preocupada a garantir a ordem e a tranquilidade públicas.
Para além de desobediência, o fato de portar uma bandeira partidária no momento em que celebra-se a paz e no local onde se encontrava não era propício para a atividade, acabou, portanto, criando condições para que a sua neutralização fosse efetiva. Mas, acentuar que a principal causa foi por desobediência à agente da autoridade. Portanto, detido e irá responder pelos seus atos perante o tribunal. Pela situação que se trata de uma retaliação contra o partido, mas não se trata disso, porém, a polícia estava simplesmente a garantir a ordem.
Refira-se que esta não é a primeira vez que a polícia atua quando membros de partidos da oposição se apresentam em público com suas bandeiras. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina. E de Nampula partimos para Maputo, ao contacto do Alfredo Júnior, com a indicação de que a Rhino Foundation, uma fundação que se dedica à proteção do rinoceronte, elogiou os progressos de Moçambique no combate à caça furtiva. No entanto, o diretor executivo desta fundação recomenda que o país continue a desenvolver ações para acabar com este crime que ocorre entre o Kruger Park na África do Sul e o Parque de Limpopo na província de Gaza.
Em Moçambique, o rinoceronte caminha para sua extinção. E segundo Bartolomeu Soto, diretor da Autoridade Nacional da Conservação, do último censo constatou-se que só existiam pouco mais de 20 destes animais.
Antes partilhamos os mesmos rinocerontes ao longo da fronteira com a África do Sul. Ainda me diziam a semana passada que contava-se 23 rinocerontes do lado de Mapulanguena. Em alguns momentos o número reduz e aumenta porque os animais já andam para frente e para trás. Portanto, nós dizemos que em média temos 20 rinocerontes dentro do país.
Moçambique e África do Sul têm reforçado ações para conjuntamente combaterem a caça furtiva nos parques do Limpopo e Kruger. A presença de populações nas proximidades desses parques é uma ameaça constante para os rinocerontes. Daí que Nicolas Funda, chefe dos rangers que patrulham o Kruger National Park na África do Sul, diz que a solução passa por haver harmonia com as comunidades.
Porque
estamos a perder animais, um rinoceronte morto é muito. Não podemos estar satisfeitos. Estaremos satisfeitos no dia em que teremos zero rinocerontes mortos, numa redução de crime contra a fauna bravia, e também no dia em que as comunidades ficarem satisfeitas devido à harmonia do trabalho conjunto. A redução tem sido efetiva. Saudamos os esforços feitos por Moçambique, com quem trabalhamos há muitos anos, e agora as ações parecem estar a ocorrer num único país. Visto que a personalização do combate melhorou, a comunicação melhorou, a tecnologia melhorou e estamos juntos. Para a proteção do rinoceronte e outras espécies, Moçambique criou uma polícia específica e o ministro do Ambiente, Celso Correia, destaca a coordenação com outros setores da justiça e combate ao crime.
Nova abordagem de conservação, as forças de defesa e segurança têm feito um trabalho excelente no combate ao crime organizado, apesar de outros desafios que o país tem, ainda há energias para combater este crime, mas acima de tudo um novo movimento que se criou da comunidade, uma nova consciência que se está a instalar em Moçambique, que leva que o mundo perceba que Moçambique está comprometido com a conservação. E aqui estamos todos no bom caminho, e quando digo todos, falo das comunidades, dos outros setores, da Procuradoria, dos tribunais, que têm desempenhado um papel muito importante para garantirmos este objetivo, que é de médio prazo.
A Fundação Rino recomendou a Moçambique que continue a desenvolver ações para impedir a saída de cornos de rinocerontes e de marfim para o mercado asiático, particularmente Vietnã e China, segundo Andrew Pattison, diretor executivo do Rino Foundation, visto que é nesses países onde estão alguns dos mandantes deste crime. A reação na luta contra a caça furtiva por parte de Moçambique e África do Sul tem que agora estar voltada para os mercados onde os cornos de rinocerontes e marfim são comercializados. Essa segunda parte da guerra tem que ser virada ao mercado asiático, com destaque para o Vietnã em particular, e em relação ao crescente mercado da China. Estas recomendações surgiram na COP17, a Convenção Internacional sobre Comércio de Espécies Ameaçadas de Extinção, CITES, onde Moçambique saiu de uma lista de países que estavam numa vigilância de alto nível, passando por uma normal no que diz respeito a ações de conservação da fauna bravia. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E na nossa página habitual de economia, Eduardo Ferro começa por nos contar uma notícia que tem a ver com a indústria extrativa em Moçambique.
A International Coal Ventures, a parceria constituída por 5 grupos estatais da Índia, aguarda a seleção de um novo operador para retomar a extração de carvão em Moçambique, noticiou o jornal indiano Economic Times. Um quadro superior da empresa disse àquele jornal que a extração de carvão é um negócio que está a ficar progressivamente mais caro e acrescentou que a parceria está à procura de uma empresa que esteja interessada em funcionar como operador nos ativos carboníferos em Moçambique e que pretenda uma remuneração mais baixa. A extração de carvão em Moçambique foi suspensa em dezembro passado, quando terminou um contrato com o anterior operador, estando a parceria desde então a solicitar a apresentação de propostas por parte de empresas interessadas. A empresa indiana já aplicou em Moçambique mais de 180 milhões de dólares, bem como um empréstimo de 30 milhões de dólares contraído junto do Banco de Exportações e Importações da Índia, com quem está a negociar um empréstimo adicional de 150 milhões de dólares. O Banco Nacional de Angola decidiu manter inalteradas as principais taxas de juros de referência do mercado, caso da taxa básica ou taxa BNA, que permanece em 16%. A Comissão de Política Monetária procedeu a uma análise dos principais indicadores da economia do país e constatou uma desaceleração da inflação no mês de agosto, fruto, por um lado, do aumento da oferta de bens e serviços, especialmente bens alimentares, e, por outro lado, da contenção da procura. O aumento dos preços em agosto, medido pelo índice de preços no consumidor da província de Luanda, foi de 3,3%, contra 4,04% em julho, mas a inflação homóloga permaneceu muito elevada, mantendo-se nos 38,18%. A economia de Macau deverá registrar uma contração de 4,7% este ano e regressar a variações positivas em 2017, com um aumento de 0,2%, isso de acordo com as mais recentes previsões do Fundo Monetário Internacional. Estas novas previsões, constantes do relatório World Economic Outlook, divulgado aqui em Washington, são tendencialmente semelhantes às divulgadas pela Economist Intelligence Unit, que, no seu mais recente documento sobre Macau, prevê uma quebra real de 5,9% este ano e um aumento de 5,3% em 2017. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,26 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é o programa do Angola Fala Só, o grande convidado é o ouvinte, que pode colocar as preocupações da sua zona de residência e estará em conversa com o João Santa Rita, aqui da Voz da América. 14 horas, 12 minutos, aqui em Washington.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, emissão vespertina com a doutora Nídia Hermano. Olá, doutora Nídia, como vamos de saúde?
Olá, Ana, estou bem. Eu queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos falar de corrimento. Corrimento tanto vaginal, portanto, na mulher, que a doutora Nídia me informou, chama-se leucorreia, ou corrimento uretral no homem. Doutora Nídia, corrimento é uma doença. Que tipo de doença que é o corrimento?
Existem várias doenças que transcorrem em sintomatologia de corrimento ou leucorreia, que é a saída de um líquido ou pus esverdeado ou esbranquiçado na mulher, ou mesmo no homem, que concorrem para ou por uma infecção bacteriana, por uma infecção viral ou por uma infecção de transmissão sexual, não é? Geralmente, os corrimentos uretrais e as leucorreias vaginais tem dois sentidos. O casal apanha na transmissão sexual. É mais evidente na transmissão sexual por gonorreia, que é uma infecção de transmissão sexual transmitido por um treponema pálido que se apanha numa transmissão e depois, 10 dias depois, desenvolve esse tipo de sintomatologia. Ou então a sífilis, que todos conhecem, que também dá, nós já falamos da sífilis, já falamos da gonorreia nesse programa, que também dá corrimento uretral ou corrimento vaginal, não é? E então, esses são os mais característicos quando nós estamos nas nossas consultas. Existem os outros corrimentos, saída de um líquido esbranquiçado, que as pessoas dizem não tem cor, não tem cheiro, pode ser por uma infecção, que é infecção de baixo ventre, né? Inflamação baixo ventre. Nós temos uma maneira de tratar um e temos uma maneira de tratar outro, tanto no foro clínico como no foro psicológico. Por que é que eu digo isso? Geralmente as mulheres são as primeiras a sentir que estão com uma leucorreia, uma saída de líquido vaginal, que é líquido, amarelo, mal cheiroso, dá comichão, etc. E vêm primeiro às nossas consultas e não conseguem trazer o homem, porque o homem é difícil fazer essa é tardia, a sintomatologia no homem é tardia. Então, essas diferenças fazem com quê? Com que a gente trate as mulheres, diga elas para andarem com preservativo, até o homem vir à consulta e tratar-se. E temos um problema que andamos nessa retransmissão, não é? Sobre a gonorreia e a sífilis, que vai aumentando cada vez mais, porque toda a gente sabe que às vezes por detrás de uma sífilis está um HIV positivo, não é?
Doutora Nídia, então, portanto, isto é a leucorreia por transmissão sexual, mas há também, por exemplo, eu lembro-me de ter um médico que dizia que há determinados tipos de roupas que as mulheres vestem quando são muito apertadas que também podem contribuir para esta doença. Não sei se é verdade, se não é, como por exemplo também se diz que há determinadas, às vezes as mulheres usam aquelas duchas vaginais, banhos de espuma, que também podem contribuir por causa dos perfumes que têm. Tem a ver também com corrimento?
Bom, isso não tem a ver com corrimento. O que é que se produz? Produz-se uma irritação, uma vaginite. As pessoas coçam, as mãos estão infetadas e com certeza que vão infetar a parte da vagina, não é? As pessoas não têm a higiene de coçarem com a mão esterilizada, porem álcool e coçar. Ninguém vai andar com álcool e coçar, coçam assim e depois lavam as mãos ou não lavam as mãos, coçam assado e realmente desenvolvem uma leucorreia, não é? Uma leucorreia é uma saída do tipo esbranquiçado ou amarelado na vagina da mulher com muito prurido e muita comichão. Então, isso é desenvolvido por vírus, uma virose ou por uma bactéria que anda por aí, ou mesmo uma bactéria que vive, às vezes, porque existem bactérias que vivem controlando a vagina e o pênis no homem, não é? Então, eles aumentam e fazem esse tipo de sintomatologia. O que eu gostaria de deixar claro é que tanto uma sintomatologia como outra traz outras doenças. E, por exemplo, uma pessoa que está com uma gonorreia aguda não é capaz de engravidar sem tratar a gonorreia. Uma pessoa que está com uma sífilis, sem tratar a sífilis, também não engravida. Se engravidar, ela vai passar a sífilis para a criança. Então, temos a sífilis do bebê, não é? Que é a sífilis congénita. Então, existem outras ITS, infecção por transmissão sexual, que acabam por dar esterilidade na mulher quando ela não trata, acha que é normal, acha que é um líquido normal, acha que fazendo duche fica 3 dias bem, 3 dias volta a aparecer, faz duche. Então, fazem cervicites crónicas que são provocadas por bactérias ou vírus e que depois fazem uma esterilidade na mulher ou no homem, que nós chamamos secundária A, do tipo para tricomonas, para depende da doença que for.
Uhum. Doutora Nida, entre os vários, portanto, indicativo desta leucorreia ou corrimento uretral quando é no homem, portanto, um dos grandes sintomas é exatamente esse muco que é libertado. Pelas mulheres pode ter algumas cores diferentes, o que representa problemas diferentes em relação ao corrimento. No homem é também o mesmo, o que é que apresenta no homem? Porque é uma coisa que se fala muito pouco, é corrimento, por assim dizer, no homem.
No homem é corrimento igualzinho à mulher. Depois de duas micções, o homem tira um líquido amarelado, pode tirar um líquido esbranquiçado, pode tirar um líquido esverdeado, depende do tipo de corrimento uretral que lhe está a fazer o efeito, do bicharoco, né? Uhum. Que lhe está a fazer o efeito. Então, no homem é a mesma coisa, também tem prurido, tem coceira, temos que fazer o mesmo tratamento, diagnosticar que é uma sífilis e nós fazemos penicilina benzoclínica, 2.400 unidades intramuscular, dose única para o homem e para a mulher, metronidazol 250 mg, 9 comprimidos, dose única para o homem e para a mulher, e ainda para a mulher restam os óvulos vaginais, uhum, que são a nistatina, porque na mulher, como é aberto, concomitantemente está sempre acompanhado por um vírus, por uma outra coisa diferente da gonorreia ou da sífilis, não é? Uhum. Então, na mulher fazemos a nistatina óvulos vaginais. Nessa altura, convidamos a terem relações sexuais com preservativo, uhum, e até que fiquem melhores, não é? E tentamos não tratar um, depois tratamos o outro, passa para o outro, que trata um, depois o outro passa para o outro.
Exatamente, tem que ser os dois tratados.
Tratamos que o casal venha todos juntos no mesmo dia e façamos o tratamento os dois no mesmo dia e fazemos o trabalho psicológico, claro, ganhar o doente para ele realmente fazer, quer dizer, não era ganhar, ele é que está a sofrer, se ele não disser, ele está a mentir a si próprio, não é?
Doutora Nídia, portanto, no seu lembrete, por certo que vai entrar a questão de ter sexo seguro, não é? Sobretudo, não só por causa da questão do corrimento, mas de outras doenças. Neste minuto final, qual é o seu lembrete, doutora Nídia, para os nossos ouvintes?
Para os nossos ouvintes, o meu lembrete é, segundo os países, o HIV está aí contado, principalmente nos jovens, não é? Que não têm uma preparação sexual em casa, não têm na escola, existem muitos estigmas, existem muitos clamores de não falar de sexo, etc, etc. Então, o que eu gostaria de dizer era que em todos esses setores houvesse uma abertura cada vez mais para os jovens, para nós termos uma outra geração de pessoas, de crianças, de jovens, que esqueçam por completo o HIV-Sida, porque realmente no meu país o que há de mais é estarmos todos infectados, não é?
E pronto, amigos ouvintes, assim com este lembrete da doutora Nídia Raman, nos vamos despedir. Vamos voltar para a semana. Até lá. Vai aqui um abraço de saúde para todos vós, também a si, a doutora Nídia. E como sempre, com aquele sorriso de orelha a orelha, estamos juntas.
Estamos juntas e eu mando sempre aquele meu beijinho, beijinho.
E como sempre, no final desta página de saúde, oferecemos uma música às duas. Just the way you are.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way. castle. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care,
bonita música é esta do Sr. William Martin, Bill Joel, Just the Way You Are. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje, por aclamação, a resolução que indica António Guterres como o próximo secretário-geral daquela organização. Na primeira declaração, depois da sua indicação, a partir de Lisboa, capital de Portugal, António Guterres resumiu o seu estado de espírito em humildade e gratidão, e deixou claro que terá como foco da sua ação os mais vulneráveis e vítimas do terrorismo e catástrofes. Guterres diz esperar que a unanimidade e a rapidez da sua indicação represente um sinal que no futuro as decisões sejam tomadas a tempo para dar respostas às questões do mundo conturbado em que vivemos. A Assembleia Geral deverá aprovar na próxima semana o nome do antigo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados para substituir Ban Ki-moon a partir de 1 de janeiro de 2017. Uma cientista americana perdeu a vida na Etiópia quando uma multidão apedrejou o carro em que seguia. Sharon Gray era uma pesquisadora da Universidade de Califórnia e estava na Etiópia para encontros profissionais. A universidade disse que outro pesquisador americano que seguia no mesmo carro saiu ileso do ataque e está de regresso aos Estados Unidos.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A parceria torna todas as coisas possíveis. Neste momento, a população do Burundi tem maior acesso a medicamentos graças à ajuda dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, anunciou recentemente ter concluído dois projetos com a duração de 5 anos destinados a reforçar o fornecimento de medicamentos essenciais contra a malária e HIV-Sida no Burundi. Na cerimónia de encerramento realizada em Bujumbura, a representante da USAID, Victoria Gellis, elogiou os esforços de todos os parceiros para o fortalecimento do sistema de saúde e reiterou o compromisso do governo americano em apoiar o Burundi no atendimento às necessidades de saúde das pessoas. Através dos dois projetos, serão melhorados o sistema de acesso a medicamentos e gestão da cadeia de fornecimento de medicamentos. Com a colaboração dos Estados Unidos, do governo do Burundi e de outros parceiros, será possível adquirir e distribuir medicamentos essenciais e suprimentos para o tratamento dos doentes de SIDA e malária, nomeadamente a distribuição de 9 milhões de doses de medicamentos para a malária, 7 milhões de kits de teste de diagnóstico rápido da malária e também do HIV e ainda material para laboratórios. Os projetos vão também desenvolver e implantar um sistema de gestão de logística de informações atualizadas sobre o inventário e o consumo de materiais em distritos e unidades de saúde. Os projetos também apoiam a atualização do Depósito Nacional de Medicamentos, de modo a conservar os produtos através de uma melhor forma de armazenamento e gestão. O governo dos Estados Unidos, através da USAID, forneceu mais de 18 milhões de dólares americanos ao longo de 5 anos para a aquisição e distribuição de produtos de saúde no Burundi e mais de 40 milhões de dólares por ano para apoiar no combate e tratamento de vítimas da SIDA e malária, nutrição, bem como programas de planeamento familiar. Os Estados Unidos estão orgulhosos de trabalhar com o seu parceiro, Burundi, para ajudar a atender as necessidades de saúde da sua população. Este foi um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E com o editorial terminamos a presente edição do programa em língua portuguesa da Voz da América a partir daqui de Washington. Wagner Roberts na técnica, Doris Dodson na produção e eu, Amancio Miguel, em nome de toda a equipa, despedimos-nos com a promessa de voltar amanhã para mais uma página de notícias e não esqueça, amanhã o destaque para Angola Fala Só. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.